Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou para uso emergencial as vacinas Coronavac do Butantan e a da Oxford da Fiocruz. Sim, essas vacinas vão ajudar a combater essa pandemia. Mas não é somente tomar a vacina, tirar máscaras e pensar que a vida voltou ao normal. Não! Existem protocolos a serem seguidos. Vamos falar mais dessas vacinas conversando com o médico infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco, doutor Felipe Prohaska.
É um momento muito esperado por todos, né? Querendo ou não, nós estamos falando de vacina um ano depois da disseminação do coronavírus, o que é uma vitória espetacular. Imaginar ter uma vacina para uma doença tão grave em apenas um ano. Realmente a gente não teve na história uma situação semelhante como essa. Demoramos 100 anos para ter uma vacina para a gripe espanhola. Demoramos um ano contra o coronavírus.
É. Há um avanço da ciência de lá para cá?
Bastante. Na época da gripe espanhola, não se sabia se era um vírus ou uma bactéria. Inclusive, tem uma bactéria chamada Haemophilus influenza, que era a bactéria que mais matava naquela época e atreou-se ela como a causa da crise da gripe espanhola no começo. Depois que se mostrou que era uma doença viral, e aí o vírus ganhou o nome da bactéria, vírus influenza. Agora, com o coronavírus, um vírus completamente novo também, na mesma situação que nós vivíamos naquela região naquela época de 1918, estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, né, a Guerra das Trincheiras, e quando você compara com a situação de hoje, nós vivemos em verdadeiros gabinetes, né, verdadeiros, como é que eu posso dizer, nós vivemos em locais fechados, aglomerados, né, no trabalho, nas escolas, e isso fez com que o vírus disseminasse mais forte e nós vivenciássemos uma situação semelhante 100 anos depois.
Pois é. Então, veja bem, agora não deixa de ser uma coisa, um avanço extraordinário da ciência. Cientistas não param de trabalhar, não é verdade, doutor?
24 horas por dia, né? Desde o início dessa crise que se vem trabalhando nisso. Há 156 vacinas em desenvolvimento. 156 vacinas contra o coronavírus. E essas seis que se destacaram agora e que estão sendo aprovadas num regime emergencial. Aqui no Brasil nós tivemos a de Oxford e a Coronavac. Duas excelentes vacinas, né? Duas vacinas com uma possibilidade logística no nosso país, o que infelizmente a vacina da Pfizer e da Moderna, que são muito boas também, porém nós não temos logística para poder fazer vacinação no Brasil em larga escala com essas vacinas, por causa do problema da refrigeração. E também, não só da refrigeração, mas também tem a questão do custo.
É? Ela é mais cara, né?
Porque a Coronavac que está sendo produzida no Butantan e a Oxford está sendo produzida na Fiocruz. Então isso traz tecnologia para o país, barateia, facilita a logística e aí o preço final se torna muito mais competitivo, até porque, Jota, são 400 milhões de vacinas. Né? São 400 milhões de vacinas, é muita coisa. O contrato, até o final do primeiro semestre, a AstraZeneca vai disponibilizar 100 milhões de vacinas e a Coronavac mais 100. Ou seja, teremos metade da população vacinada até o segundo semestre, pelo menos com os insumos para tal.
Agora, a Índia já está a pleno vapor, 300 milhões de doses que estão sendo já aplicadas na população, né, doutor?
Pois é, mas ainda tem 1,5 bilhão de pessoas. 300 milhões de doses é 10% da população.
É bolacha
Seria feita. Semelhante para a gente a vacinar 20 milhões. De toda forma, eles estão bem mais adiantados. É, nós tivemos um atraso com relação à vacina, que é um misto de gestão e logística.
Okay. Agora, ela resolve o... Há quem diga que essa vacina não seria ainda ideal, mas para quem não tem nenhuma, essa quebra o galho, doutor?
Há muita discussão sobre essa questão da eficácia da vacina. Tem que se entender que vacina, ela tem a questão da proteção. Você toma vacina para quê? Três coisas. Primeiro, não morrer daquela doença. Segundo, não ter sequela daquela doença. E terceiro, não ter os sintomas daquela doença. Esses são os três pontos da vacina. E aí se fica batendo nessa tecla, que uma é 90% e a outra 50%. Uma é 90% e a outra 50%, porque a gente diz não ter nada, não ter sintoma nenhum. Mas, falando em não morrer, falando em não ter as formas mais graves, elas são muito semelhantes. E aí você não tem o que escolher, você tem que escolher a primeira que chega. Você tem que chegar e tomar aquela que é o mais importante, é você tomar, independente de qual vacina você tomar agora, é não ter a doença daqui a 30 dias.
Esse que é importante, né? Existem prazos para que essa vacina comece a fazer efeito, doutor?
Existe. Hoje já se fala de que o tempo de uma dose para outra pode ser de 21 a 90 dias. Então você pode fazer a segunda dose 30 dias depois. O que se acredita é que a primeira dose lhe dá uma taxa de proteção, não de proteção contra os sintomas, mas que se você tivesse, teria os sintomas de forma mais leve. Mas para você ter o efeito efetivo da vacina, teria que ser pelo menos 30 dias depois da segunda dose.
Certo. Agora, e outra, quando se fala em eficácia da vacina, a Coronavac tem cerca de 50%. O que isso significa, o que representa, doutor?
Isso significa o seguinte, que metade das pessoas que tomarem a vacina não vão ter sintoma nenhum, nem vão transmitir para outras. Isso é o que chama de eficácia. Mas tem a questão da eficiência da vacina, que é de você não ter quadros graves. Que aí é uma outra situação. É você ter os sintomas de forma bem mais leve, caso tenha contato com o vírus. E nesse caso, ela foi, até o momento, né, com os estudos que tem em mãos, foi 100%.
Me diga uma coisa, com relação à vacina, outros casos de vacina, como a de gripe, por exemplo, influenza, não vamos ter que nos vacinar todo ano, a partir de agora?
Não, é um vírus diferente. O influenza aí tem uma alta taxa de mutação e ele se transforma a cada ano. Então, por isso que ele tem a necessidade de ser vacinado todo ano pela cepa que tem vigente. A corona não. A corona é um vírus de coroa. Se ela obedecer à regra de outras doenças de coroa, como sarampo e rotavírus, a vacinação única em duas doses é suficiente para trazer proteção para o resto da vida.
Oh, meu Deus, maravilha. Agora, uma coisa interessante, muita gente, para não confundir, pelo amor de Deus, porque a vacina chegou, vamos tirar a máscara, vamos fazer isso, aquilo, outro. Não faço não, porque senão a coisa vem dose dupla, não é isso, doutor?
Desculpa, eu não ouvi a primeira parte.
O uso de máscaras, muita gente tira a máscara pensando que a vida voltou ao normal. Existem protocolos que devem ser seguidos, não é isso, doutor?
Jota, se nós tivermos uma vacinação em massa esse ano, acredita-se que vamos deixar de usar máscara no meio de 2022. Então, só acreditamos em uma vacinação em massa no mundo com a imunidade de rebanho a partir da metade do ano que vem.
Olha, tá vendo? Essa vacina que está sendo aplicada lá na Índia é da Pfizer, doutor?
Não, é da AstraZeneca.
Yeah.
É a de Oxford.
A de Oxford. Pronto. E lá o camarada, se ele não tomar, vai para a ripa. É um negócio sério mesmo. Então nós vamos apelar.
Quem está produzindo é a Fiocruz de lá, né? O que seria a Fiocruz de lá está produzindo.
É. Poderia estar fazendo isso aqui também no Brasil, não é, doutor?
Poderia. O grande problema da política de vacinação do Brasil foi ter apostado todos os ovos numa mesma bandeja. A AstraZeneca, na metade do ano passado, era mais avançada na questão das vacinas. Porém, em outubro, ela teve que rever os estudos por umas questões de segurança. E aí, o que é que aconteceu? Levou o atraso da vacina. Então, quando você joga todos os ovos numa bandeja só, eles podem chegar inteiros ou todos quebrados. E isso foi o grande problema. O Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, você não pode jogar todas as fichas numa vacina só. Você precisa ter uma série de opções e ir trabalhando com essas opções, porém, uma delas ou duas, poder fazer uma vacinação em grande proporção.
Tem gente que, por motivos absolutamente inexplicáveis, não diz que não vão tomar a vacina, por vários motivos. E essas pessoas que não se vacinarem podem se comprometer, podem se machucar, doutor?
Pode comprometer. Veja, a falta de vacinação por sarampo fez a doença voltar depois de 20, 30 anos. A falta de vacinação da poliomielite, que é uma doença considerada erradicada no Brasil, voltou a ter casos na Bahia. E, infelizmente, uma doença que era erradicada voltou a aparecer. A mesma coisa vai acontecer com o corona. Se o cara não se vacinar, ele não vai chegar na imunidade de rebanho e vai continuar transmitindo.
Bom, na prática, essas vacinas funcionam de que forma, doutor?
A vacina, ela ensina o sistema imunológico da gente a atacar as doenças. Ele chega lá e diz, olha, isso aqui é como esse vírus funciona, isso aqui é como essa bactéria funciona. Aprenda a enfrentar, porque quando você der de cara com ela, vai saber como derrotá-la. É um técnico de futebol que ensina os jogadores a fazer o gol.
Ah, bom. Essas duas, Oxford e a Coronavac, são semelhantes ou uma é melhor do que a outra, sob sua avaliação técnica?
Ah, são diferentes. Uma é feita de... Uma utiliza um vírus para poder se desenvolver, que é adenovírus, é a de Oxford. É o que a gente chama de vírus atenuado modificado. O que isso quer dizer? Ela dá um vírus fraco para o nosso organismo criar defesa para enfrentar aquela doença. E a Coronavac, ela dá o vírus morto. Ela entrega o vírus morto, por isso que ela dá menos efeito colateral. Então, ela entrega o vírus morto para o organismo aprender como enfrentar aquele vírus.
Agora, os efeitos colaterais que o senhor falou aí, é possível que aconteça de indivíduo para indivíduo ou não?
É variável de pessoa para pessoa. E geralmente a pessoa tem alergia ao adjuvante, não necessariamente à vacina. O adjuvante, ela funciona como um motor, um catalisador, uma maneira de fazer com que aquela medicação seja mais efetiva. E aí o que acontece? As de vírus inativado não utilizam esse adjuvante, mas as de vírus atenuado e vírus vivo utilizam.
Oh, meu Deus. Então, pronto. Eu acho que vamos aguardar. Os aviões estão partindo de São Paulo com vacinas para todo o país, não é? Bom, não sei se vem para cá ou não, mas seja lá como for, a gente está esperando de coração aberto, tá bom? Confiante de que o caminho para a gente se livrar desse vírus está chegando, está chegando. Então, precisa acreditar cada vez mais na ciência, não é? Vamos orientar o povo com relação à questão de observar os protocolos agora, né, doutor? Mais do que nunca.
A vacina deve estar chegando hoje aqui em Pernambuco e durante essa semana já deve começar os grupos prioritários. Eles estão estabelecendo as pessoas acima de 75 anos e os profissionais da área de saúde que trabalham diretamente contra o coronavírus.
Ah, certo. Então, minha gente, olha, continuem observando os protocolos. Uso da máscara. Lavar as mãos com água e sabão se você está em casa ou no trabalho. Lavar bem, água e sabão, tá certo? Usar o álcool, ou melhor, o álcool a 70% também, tá certo? Se vai pra rua, leve o álcool em gel 70%. Mantenha a distância regulamentar de 1,5 metros entre uma pessoa e outra se você estiver num ambiente fechado. Não é isso, doutor?
É isso. Tudo aquilo que a gente discutiu durante o ano 2020 continua. A vacina chegou. Isso é o que todos nós aguardávamos, mas não precisamos perder exatamente aos 45 do segundo tempo.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.